ponto 10 da nossa agenda, nomeadamente a petição 4110, segurança no transporte coletivo de crianças nos Açores. Esta petição foi apresentada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, na qualidade de primeiro subscritor. Os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes, dispõe que cada grupo e representação parlamentar pode intervir uma única vez, até ao máximo de 10 minutos. Peço ao senhor relator da Comissão para a apresentação do relatório.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Relatório e parecer da Comissão de Economia sobre a petição da segurança no transporte coletivo de crianças nos Açores. A Comissão Permanente de Economia reuniu no dia 30 de março de 2016, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na cidade de Ponta Delgada, por videoconferência com a sede na Horta, delegações de São Jorge e Graciosa, e ainda por audioconferência, a fim de analisar e dar parecer sobre a petição de segurança no transporte coletivo de crianças nos Açores. A 28 de julho de 2015 deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores uma petição intitulada Segurança no Transporte Coletivo de Crianças nos Açores, cuja autoria é da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba. A presente petição defende uma alteração do atual contrato de fornecimento do Serviço de Transportes Escolares. O subscritor da petição justifica tal pretensão com o facto de o contrato em vigor ser anterior à entrada em vigor da legislação específica ao transporte coletivo de crianças. O direito de petição enquadra-se no âmbito do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e é regulado e garantido pela Lei nº 43/90, de 19 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 63/93, de 1 de março, e nº 15/2003, de 14 de junho. A apreciação na Comissão Permanente de Economia exerce-se no âmbito do número 4 do artigo 73 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos termos dos artigos 189 a 193 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. A petição em análise tem por objeto pedido de alteração do contrato de fornecimento dos serviços de transportes escolares, resolução número 127/2002, de 1 de agosto, do Governo Regional dos Açores. Tal pedido é justificado pelos subscritores através dos seguintes argumentos. A falta de cumprimento das regras de segurança no transporte coletivo de crianças na Ilha Terceira, os contratos de fornecimento do Serviço de Transportes Escolares celebrados entre a Região Autónoma dos Açores e os concessionários de transporte coletivo de passageiros decorrerem da resolução número 127/2002, de 1 de agosto, sendo nestes termos anteriores à entrada em vigor da legislação específica ao transporte coletivo de crianças em 2006. Nestes contratos, não se encontra expressamente prevista a obrigação dos concessionários quanto ao cumprimento das condições de segurança. Face ao exposto, solicita-se a denúncia dos contratos de fornecimento do Serviço de Transporte Escolar, de modo a garantir nos novos contratos o cumprimento integral das condições de segurança para o transporte de crianças. A Comissão de Economia deliberou proceder à audição da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Tomás de Borba, subscritores da petição, e do Conselho Executivo da Escola Tomás de Borba. No dia 28 de janeiro de 2016, a Comissão de Economia procedeu à audição da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Tomás de Borba, representados por Célia Silva, vice-presidente, e Sílvia Quadros, secretária da Direção. No dia 9 de março de 2016, a Comissão de Economia procedeu à audição do Conselho Executivo da Escola Tomás de Borba, representada por Leandro Sousa, presidente, e Verónica Silva e Hélia Santos, vice-presidentes. A Comissão deliberou, por unanimidade, com os votos do PS, PSD e CDSPP, pronunciar-se da seguinte forma. Os peticionários consideraram que os contratos celebrados ao abrigo da Resolução nº 127/2002, de 1 de agosto, não são obrigados a cumprir as regras de segurança no transporte coletivo de crianças definidas no Decreto Legislativo Regional 23/2006-A, de 12 de junho. Outra preocupação transmitida pelos peticionários foi a de existir crianças a serem transportadas em pé, nomeadamente no transporte escolar da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, que recorre ao transporte público regular para realizar o transporte escolar. Durante as audições, por parte dos porta-vozes dos peticionários, constatou-se algumas dúvidas interpretativas sobre a legislação em vigor, nomeadamente entre as várias tipologias de serviço de transporte coletivo de passageiros, seja ele o regular especializado e o ocasional, com o transporte coletivo de crianças e o transporte de alunos. Os peticionários consideram que a legislação de transporte coletivo de crianças deveria ser aplicável ao transporte público coletivo de passageiros. Sobre a matéria, importa salientar o seguinte. A Região Autónoma dos Açores, com o Decreto Legislativo Regional 23/2006-A, de 12 de junho, adaptou a Lei nº 13/2006, de 17 de abril, que definiu, a nível nacional, o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até os 16 anos, onde se define um conjunto de regras básicas de segurança no transporte coletivo de crianças e jovens, que assume um papel fundamental na proteção dessa faixa etária mais jovem, contribuindo para reduzir o risco de acidentes de viação. A adoção de medidas especiais aplicáveis a todos os operadores regionais que se destinem a transportar especificamente grupos de crianças e jovens constitui uma forma de promover condições acrescidas de segurança e qualidade neste segmento de transporte, criando soluções com o objetivo de compatibilizar as regras de segurança com as desejáveis condições da sua aplicação necessárias numa região com as nossas especificidades. A Resolução nº 127/2002, de 1 de agosto, autorizou o Secretário Regional da Educação e Cultura a celebrar, em nome da Região Autónoma dos Açores, com os concessionários de transporte coletivo de passageiros, os contratos de fornecimento de transporte escolar, de forma a estabelecer as regras e as condições deste tipo de atividade, tendo em conta as seguintes premissas. A necessidade de, anualmente, assegurar o transporte escolar de uma forma generalizada e universal. A necessidade de fixar as regras e conceitos a aplicar de forma a uniformizar o serviço de transporte escolar, tendo em conta os fatores sociais e ambientais. A necessidade de coordenar o serviço de transporte escolar com a rede de transporte coletivo de passageiros, por forma a viabilizar ambos, definindo os princípios comuns das obrigações de prestação de serviço público. As empresas de transporte coletivo de passageiros podem efetuar todas as tipologias de serviço, sendo que o transporte de alunos é efetuado ao abrigo do serviço que for contratado, seja este em serviço regular, transporte público coletivo de passageiros, serviço regular especializado ou serviço ocasional, sendo aplicável a legislação que regulamenta cada um dos serviços. A maioria dos alunos dos estabelecimentos de ensino da região são transportados em serviços regulares, transporte público coletivo de passageiros, só recorrendo os estabelecimentos de ensino a serviços de transporte coletivo de crianças, serviços regulares especializados, em situações pontuais relacionadas com as necessidades especiais de transporte ou ainda para a realização de visitas de estudo ou deslocação a eventos, serviços ocasionais. Segundo o Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário, o transporte escolar é feito utilizando a rede de transporte público coletivo de passageiros que sirva à localidade onde se situa a escola, devendo para tal os percursos e os horários das carreiras adequarem-se às necessidades do sistema educativo. Exclusivamente nas situações em que não exista uma rede de transporte público que sirva à escola ou em que esta não tenha características adequadas ao transporte dos alunos, podem ser criados circuitos a funcionar em regime de serviço regular especializado nos termos do Decreto Legislativo Regional nº 23/2006-A, de 12 de junho. Se uma determinada tipologia de serviço não satisfaz as pretensões dos estabelecimentos de ensino, sempre poderá recorrer a outra tipologia de serviço que considera mais adequada. Os serviços regulares de transporte público coletivo de passageiros, que transportam todas as tipologias de público, inclusive crianças, é excluído do seu âmbito de aplicação, entre outros modos de transporte, o transporte coletivo de crianças, de acordo com a Lei nº 52/2015, de 9 de junho, que aprova o regime jurídico de serviço público de transporte de passageiros. No caso particular do transporte escolar da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, o serviço é assegurado pelo transporte público coletivo de passageiros, serviço regular, estando obrigados a cumprir as regras de segurança definidas no Decreto Legislativo Regional no DLR 9/2015, de 15 de janeiro. O Conselho Executivo afirmou ter realizado iniciativas de ações para que o transporte escolar fosse mais seguro e adequado às necessidades dos seus alunos, sendo que o assunto foi analisado e discutido em Assembleia de Escola após a petição ter sido realizada por parte da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba. Foi do conhecimento da Comissão que elementos da Polícia de Segurança Pública, acompanhados por elementos da Direção-Geral dos Transportes, realizaram, após denúncia do Conselho Executivo e da Associação de Pais dos Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, diversas ações de fiscalização aos transportes públicos regulares que servem a referida escola, não tendo sido encontrado qualquer incumprimento à legislação em vigor, nomeadamente em termos de sobrelotação dos veículos. Da análise dos factos, é possível verificar que não há contestação à legislação que regulamenta o transporte escolar, quando muito dúvidas sobre o cumprimento da mesma pela parte das empresas de transporte coletivo de crianças, tratando-se, portanto, em caso de violação da lei, de um problema de fiscalização pelas forças de segurança. Não obstante o resultado positivo das fiscalizações realizadas, o princípio da precaução e a necessidade de continuar a assegurar um sentimento de segurança no transporte de alunos junto à comunidade escolar, recomenda que se intensifiquem as ações de fiscalização da PSP aos transportes públicos regulares que sirvam meios escolares. Da análise das audições, foi possível verificar uma desarticulação temporal e de percepção do problema entre as posições do Conselho Executivo e da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, o que recomenda que estes dois órgãos da escola envidem os melhores esforços para melhorar a sua comunicação e colaboração. Constatar que a petição, por ser subscrita por 425 peticionários, reúne as condições legalmente definidas para ser apreciada em reunião plenária. Dar conhecimento do presente relatório ao primeiro subscritor da petição, ao Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba e ao Comando Regional da Polícia de Segurança Pública. O presente relatório foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Senhora Deputada Catarina Cabeceiras, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. Primeiramente, saudar este tipo de iniciativa da Associação de Pais da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, enquanto peticionários, no exercício do seu direito consagrado no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, numa aproximação de eleitores e representantes eleitos. Sem dúvida que o transporte coletivo de crianças é uma preocupação de todos, pois estas têm de ser transportadas em condições de segurança, reduzindo o risco de acidente, sendo a segurança uma condição que nunca pode ser posta em causa. A presente petição defende uma alteração do atual contrato de fornecimento do Serviço de Transportes Escolares, uma vez que o contrato em vigor é datado de 2002, ou seja, anterior à entrada em vigor da legislação vigente da altura relativa ao transporte coletivo de crianças, o DLR nº 23 de 2006, já de 12 de junho. Sendo sem dúvida perceptível a preocupação destes pais encarregados de educação, dado que a questão essencial se punha com a sobrelotação do transporte de crianças, considerando que muitas vezes estas viajavam em pé, fazendo com que o transporte coletivo não garantisse condições de segurança das mesmas. No entanto, com a primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional 23 de 2006-A, que estabelece o regime jurídico do transporte coletivo de crianças, clarificou-se a salvaguarda de alguns aspectos relativos à segurança no transporte de crianças e jovens, contribuindo para a melhoria das condições dos mesmos, reduzindo assim o risco de acidentes de viação. Aliás, importa referir que estamos a falar de uma petição que deu entrada nesta Casa há mais ou menos um ano e meio e há praticamente um ano que contém as condições de subir a plenário. Esta petição demorou tanto tempo a chegar que até lhe deu tempo para o Bloco de Esquerda e o Governo Regional se diligenciassem com propostas legislativas que levaram à aprovação do diploma que alterou o regime jurídico de transporte coletivo de crianças. Esta petição deu entrada nesta Casa a 28 de julho de 2015, tendo sido relatada à Comissão da Economia a 30 de março do ano passado. Mas só hoje, 18 de janeiro de 2017, é que o Parlamento se pronuncia perante a Associação de Pais da Escola Tomás de Borba. Assim, e basicamente, o que estamos a fazer hoje é apenas cumprir um formalismo que já não existe nada de novo para os legítimos representantes do povo dos Açores dizerem aos peticionários. Se queremos, como todos dizemos, dignificar o Parlamento e aproximar os eleitores dos seus legítimos representantes, devemos tentar ser mais célebres na forma como damos respostas aos eleitores. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Eu terei que fazer um esclarecimento. Deduzi da sua intervenção, e tenho que assumir que é uma autocrítica, porque, como a Senhora Deputada bem sabe, as agendas para os plenários são feitas sob proposta minha, mas vão à Conferência de Líderes e são aprovadas por todos. E, portanto, efetivamente, o número de diplomas que nós tivemos no decorrer do ano 2016 foi de tal ordem que impediu, infelizmente, concordo perfeitamente consigo que nós teríamos que ter capacidade de dar resposta a tudo o que entra nesta Assembleia, mas infelizmente não foi possível agendar para plenário nenhuma petição para darmos, porque também nos parece que, como órgão legislativo, temos que dar prioridade às iniciativas legislativas que entram nesta Casa, e infelizmente ficaram 7 petições que ficaram pendentes da última legislatura. Naturalmente será uma reflexão a fazermos todos, porque é uma responsabilidade de todos nós. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra, se faz favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, em relação a esta matéria, embora seja um facto que a petição demorou muito tempo a chegar para discussão em plenário, a verdade é que também é preciso registar que o Parlamento também reagiu à questão que foi levantada pela Associação de Pais. Isso não deve, não tira mérito à chamada de atenção que aqui foi feita por parte do CDS. É necessário que as petições cheguem muito mais rapidamente, mas também é importante referenciar o seguinte. Por exemplo, da parte do PPM, nós tivemos a oportunidade de apresentar, logo no dia 9 de abril de 2015, veja-se bem, logo no dia 9 de abril de 2015, efetuámos um requerimento ao Governo Regional a interessar-nos sobre este assunto e a perguntar e a colocar diversas questões. O Governo Regional respondeu um mês depois.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Estevão.
Eu acho que o Sr. Deputado André Bradford quer falar antes.
Deputado Paulo Estevão, está no uso a palavra, faça o favor de continuar.
Senhor Deputado André Bradford, isto foi perfeitamente audível para toda a Câmara, tenho que lhe responder. Então, eu estou a descrever aquilo que foi feito por parte do Parlamento no âmbito desta questão. Não, e o PPM não faz parte do Parlamento dos Açores, é da Lua, de certeza absoluta. Ouça, Sr. Deputado, esse tipo fica-lhe mal, desprestigia esta casa, estou a demonstrar que foi feito trabalho individualmente, iria falar a seguir do requerimento que o Bloco de Esquerda apresentou sobre este mesmo assunto. E o que estou a demonstrar aos pais que nos estão a ouvir é que, por parte de vários grupos e por parte do Governo, por parte da representação parlamentar do Bloco de Esquerda, por parte do PPM, por parte dos deputados, todos os grupos parlamentares, existia um interesse em resolver esta questão, Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado considera que isto é uma coisa estratosférica e irrelevante, o problema é seu, mas eu acho que está errado.
Senhores deputados.
Portanto, deixe-me voltar outra vez ao assunto. Portanto, aqui, em relação a esta questão, por parte dos diversos grupos, vou falar a seguir do requerimento do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda faz um requerimento no mês seguinte, também interessar-se sobre esta questão. Portanto, estamos a falar de um requerimento de maio, em que o Bloco de Esquerda se interessa, pergunta, faz várias perguntas ao Governo Regional e até pergunta quanto é que custa o valor despendido no transporte escolar por ano. São mais de 5 milhões de euros, é a média, não é? 5 milhões de euros, a resposta foi aqui 5 milhões e meio, 2012, em 2013 5 milhões e 400 mil, etc. Portanto, a questão é esta, o Governo responde, uma das coisas que eu considero que é fundamental é que o Governo relata, descreve esta situação à Direção Regional de Transportes, que é a entidade responsável pela fiscalização, e portanto o Governo também age em relação à situação que é descrita, quer por parte da Associação de Pais, quer por parte dos partidos políticos que se interessaram por esta questão. Portanto, neste âmbito, podem existir muitas críticas ao Parlamento. Muitas. Nesta matéria, de forma específica, já demonstrei, acho eu, e tinha aqui mais um conjunto de ações que entretanto foram desenvolvidas pela Comissão também, pela Comissão que desenvolveu vários procedimentos no sentido de se interessar, de saber o que é que está em causa, de melhorar a fiscalização, de perceber até que ponto é que estas questões estão resolvidas, da própria escola, perguntar à escola o que é que estava a fazer e a escola responde que já colocou um gradeamento, responde que já colocou funcionários junto das horas, junto do momento em que os alunos apanham os autocarros e, portanto, que já está a fiscalizar, já está a responder. Portanto, houve um interesse. Não é agora que está a fazer qualquer coisa, já muita coisa foi feita em relação a este assunto e tanto quanto eu sei, com mérito, porque a questão não foi levantada mais e o que me dizem é que está muito melhor e, portanto, em relação a esta questão, eu penso que a ação do Parlamento foi uma ação eficaz e meritória e fizemos aquilo que tínhamos a fazer.
Muito bom. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Curvelo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, os transportes escolares são um serviço essencial para permitir a frequência escolar de todas as crianças na nossa região, por forma de distância que residem, não têm outra possibilidade de acesso ao respectivo estabelecimento de ensino. A política de concentração escolar tem feito aumentar essa distância, o tempo de deslocação e a quantidade de crianças que todos os dias da nossa região têm a realizar essas viagens, mais ou menos longas, para chegar à escola. Como resultado, o sistema de transporte escolar é caro, complicado, sobretudo tem bastantes falhas e insuficiências. A opção pelo transporte de alunos do Serviço de Transportes Regulares de Passageiros traz problemas, pois estas carreiras não são pensadas especificamente para transportes escolares. E, entre outros problemas, obriga, por vezes, a deslocação deslocações mais demoradas do que seriam se o transporte fosse exclusivamente destinado a transportes escolares. Mas também estão sujeitos, por vezes, como aconteceu o caso aqui exposto pelo petitionário, a terem de viajar de pé no autocarro lotado. O que, como se compreende, é essencial em relação às crianças mais novas e tal não deve acontecer. De forma ainda mais problemática, existem lacunas sérias no sistema de transporte escolar. Lacunas que vão sendo suprimidas e minoradas pelo esforço das câmaras e das juntas de freguesia, mas que compete ao poder regional resolver. A situação que veio recentemente a público dos alunos da freguesia da Calheta de Nesquim não é, infelizmente, caso único. E diga-se que mesmo este caso só está temporariamente remediado pelo município, não está resolvido de forma duradoura. É preciso localizar e resolver estas lacunas que acontecem em várias ilhas e garantir que todas as crianças açorianas têm um transporte escolar seguro, confortável e adequado. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, é importante também que se tenha consciência que as empresas que garantem este transporte são, sobretudo, pequenas empresas locais que asseguram postos de trabalho e um serviço essencial à comunidade. Denunciámos recentemente o atraso no pagamento devido a empresas que asseguram esse transporte na Ilha do Pico. Sabemos que o mesmo sucede noutras ilhas e reafirmamos que é preciso que, independentemente dos seus contratos serem geridos a nível local pelas escolas, os transportes sejam pagos atempadamente a estas empresas. A sua sobrevivência e a sua existência de transportes escolares é eficaz e de qualidade depende também disso.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo e Sras. E Srs. Do Público, poderia fazer aqui, ou poderia retirar conclusões acerca daquele que poderia ser perspectivado como um caminho tortuoso que esta petição teve. Podia também, se calhar, aqui lançar dúvidas, mas não vou entrar por aí, não vou explorar essa hipótese, de que quando as duas iniciativas apresentadas nesta Casa, que procuravam colmatar as falhas detectadas no transporte escolar, poderia lançar a dúvida do porquê de, nessa altura, não terem agendado também, nesse mesmo plenário, a colocação desta petição. Ok, eu não vou entrar por aí. Não vou entrar por aí. Ok. Agora, eu posso entrar e devo entrar. É que estranho muito que haja sempre uma preocupação que eu até digo que é uma preocupação obsessiva por tentar blindar aquela que foi uma resolução que ainda está em vigor, de 2002, e que regulamenta o contrato ou os contratos estabelecidos com várias empresas de transporte coletivo regular para efetuarem o transporte escolar. E há sempre essa uma preocupação obsessiva em assegurar a não contestação a essa resolução já de 2002, de tal forma que ela está blindada. E há todo um interesse que eu ainda não percebi. Porquê? Qual a motivação desse interesse para nunca se mexer na forma como são estabelecidos os contratos de transporte escolar? E o que parece evidente nesta Assembleia e também pelo Governo Regional é que há sempre a tentação para fazer de conta que todos os problemas ocasionados, e que não são poucos, no âmbito do transporte escolar, nada tem a ver quer com o quadro legislativo que regulamenta todas as normas de segurança no transporte, quer escolar, quer mesmo do transporte coletivo regular, e também para nunca colocar em causa aquele que, que são os contratos no âmbito do transporte escolar. Este não é caso único, o caso que deu origem a esta petição. Na mesma ilha, eu, enquanto utente do transporte coletivo terrestre, tive a ocasião de presenciar, há coisa de 2 anos, é verdade, de forma muito regular, posso dizer, numa base diária, a existência de crianças que eram transportadas no âmbito do contrato de transporte escolar, que eram transportadas de pé, porque o autocarro estava lotado. Não me estou a referir aqui especificamente à carreira que deu origem a esta petição, mas a uma outra carreira que também levava crianças para outras escolas da cidade de Angra. É claro que, tal como o deputado João Corvelo fez questão de mencionar, e bem, muito recentemente tivemos notícia de outro mau exemplo, que é o caso do transporte escolar para a Calheta do Nesquim. O problema foi, entretanto, resolvido de forma transitória, previsivelmente só até ao final do ano letivo, não pela escola nem pela tutela, mas pela autarquia das Lajes do Pico, e, portanto, confirma-se aquela que é uma incoerência entre aquilo que é postulado pelo Governo Regional ao longo dos últimos anos, de que serão as empresas que terão que adequar o seu serviço às necessidades das escolas. Mas, na realidade, nós assistimos a uma prática contrária, que são as escolas e a comunidade a tentarem adequar as suas necessidades àquelas que são as práticas das empresas, ou seja, os horários e as carreiras, quando não deveria ser assim. O caso da Calheta de Nesquim é um caso típico desse contrassenso. Toda a gente sabe que a comunidade escolar precisa de um transporte não da escola para a paragem, mas sim da escola até à residência. É claro que não estamos aqui a exigir que todo o aluno tenha um transporte até à beira da sua casa, não é isso que se exige, mas também é verdade que num percurso de 3 km não queremos deixar as crianças e os jovens a 1 km ou mesmo até 2 km de casa. Não é isso que se pretende. Portanto, eu acho que com um bocadinho de bom senso, alguns destes problemas poderiam ser facilmente resolvidos. Agora, quero chamar a atenção para o quadro legislativo que norteia todos aqueles que são os requisitos de segurança para o transporte coletivo de crianças. Ora, o atual quadro legislativo, apesar das alterações, continua a permitir que uma criança possa ser transportada no âmbito do contrato estabelecido para o transporte escolar num autocarro que serve o transporte regular de passageiros, sem que tenha que obedecer exatamente às mesmas regras de segurança que são exigidas à mesma criança, se for transportada, por exemplo, num transporte especializado de transporte de crianças. Portanto, não faz qualquer sentido. Isto dá origem àquilo que eu poderei transformar numa rábula, que é um autocarro de transporte regular de passageiros pode transportar crianças no âmbito do transporte escolar. Pode. O transporte de crianças para as escolas deve ser feito de acordo com as regras de segurança para o transporte de crianças. Exato. As empresas de transporte regular de passageiros podem transportar crianças no âmbito do transporte escolar? Podem. E o que acontece às empresas com contratos para a realização de transporte escolar que não garantam condições para que todas as crianças possam viajar sentadas no transporte regular de passageiros que as levam para as escolas? Nada. E este é o nosso estado do transporte escolar na nossa região, que não se limita à Ilha Terceira, mas que é generalizável a todas as ilhas dos Açores. Era mais do que tempo de rever todo o transporte escolar, de conformar aquele que é o transporte escolar às regras de transporte que são, felizmente, assegurados também no transporte especializado para crianças, senão teremos a mesma criança, como acontece. Aliás, foi-me transmitido por uma empresa de transporte coletivo de passageiros que me disse que sim, que é possível uma criança de manhã ser transportada num autocarro que se dedica também ao transporte regular de passageiros e ao qual não é obrigada por lei a cumprir com todas as regras de segurança previstas para o transporte de crianças, e a mesma criança ao final do dia apanha um transporte especializado para o transporte especializado de crianças e tem que cumprir todas as regras, e bem, de todas as regras que presidem ao transporte especializado de crianças. Portanto, é incompreensível como é que podemos estar aqui a dizer que o transporte escolar não é condizente com o transporte de crianças. O que é que estamos a transportar, então? Há aqui, se calhar, uma grande diferença de conceito. Os alunos não são crianças. Deverá ser isso. Ou então podem ser alunos de manhã e crianças à tarde. Ou vice-versa. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Atingimos o nosso horário regimental, mas conforme foi deliberado pela Conferência, vamos prolongar os nossos trabalhos até terminarmos este ponto. Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Uma intervenção necessariamente breve, uma vez que o tema já foi amplamente debatido, começando por saudar os peticionários e a sua sempre nobre participação na democracia através do direito de petição. E ressalvar que esta não deixa de ser uma preocupação importante e sempre atual, que é a segurança no transporte escolar das nossas crianças e jovens. No entanto, e como muito bem já foi aqui referido e explicado pela Sra. Presidente da Assembleia, esta petição perdeu a validade. E perdeu a validade porque o problema de base e o problema principal está resolvido, e ainda bem que está resolvido, e foram várias as iniciativas deste Parlamento e também do Governo para o resolver, como também já foi aqui dito, pelo deputado Paulo Estevão. No entanto, ressalva-se a necessidade de haver talvez mais cuidado por parte do Parlamento no agendamento das iniciativas, para que as mesmas não percam a validade, e sabendo que esta foi uma situação excepcional, porque também houve aqui uma mudança de legislatura que fez com que nem todos os temas fossem discutidos a tempo, mas deverá haver esse cuidado. Restam, portanto, as situações pontuais ou excepcionais, que devem ser resolvidas e atendidas de forma também ela excepcional, mas também são excepcionais os acidentes, que são aqueles que se querem evitar. E como tal, ressalva-se a necessidade de fiscalizar. Fiscalizar quer nas escolas através do controle da entrada dos alunos no transporte escolar, de modo a que só entrem no veículo o número de alunos adequado à capacidade do veículo em questão, e fiscalização por parte das autoridades, nomeadamente a PSP, para garantir que as crianças circulam sentadas nesse transporte que leva as crianças para a escola ou para casa. Como tal, julgo que o assunto está devidamente tratado, resta-nos continuar a manter viva esta preocupação, atender as dificuldades e a importância da segurança no transporte escolar e agradecer mais uma vez a participação da população nesta preocupação que aqui foi trazida. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Rodrigues.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer começar por saudar os 425 subscritores da petição Ora em Apreciação. O direito de petição está previsto na Constituição da República Portuguesa e, naturalmente, está consagrado também no Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Esta é uma das principais ferramentas ao dispor da cidadania para que as suas reivindicações sejam debatidas por quem democraticamente os representa. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por isso mesmo, está aqui para dar o seu contributo, deixar a sua posição com frontalidade e sempre com o mesmo sentido de responsabilidade. Em audição, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba afirmou que as suas principais preocupações estavam relacionadas com a sobrelotação do transporte público que fazem o transporte das crianças, levando a que algumas crianças façam a viagem de pé. Por esse motivo, consideram necessário rever o contrato existente com as operadoras desde 2002, com o objetivo de garantir a segurança do transporte coletivo de crianças, uma vez que consideram que este transporte coletivo regular não garante a segurança das crianças. O Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Tomás de Borba, em audição, informou que, ao nível de segurança no transporte das crianças, teriam existido alguns problemas pontuais, levantados por alguns pais que foram prontamente retificados, garantindo que as regras de segurança estavam a ser devidamente cumpridas. Destacou algumas medidas implementadas para o reforço da segurança no transporte escolar dos alunos da EBS Tomás de Borba. O Conselho Executivo também afirmou desconhecer os motivos que desencadearam a petição e que só souberam a posteriori da mesma, demonstrando estranheza perante o conteúdo da petição, uma vez que nunca tiveram queixas da Associação de Pais. Através das audições, a Comissão teve conhecimento que também a Direção Regional dos Transportes e a PSP tinham realizado vistorias de inspeções e inspeções ao transporte de crianças efetuado pela empresa em causa, nas quais foram possíveis verificar a existência de lugares para todas as crianças, o seu correto licenciamento e o cumprimento das regras de segurança aplicáveis ao transporte contratualizado. Durante as audições sobre a petição, também verificamos algumas dúvidas interpretativas sobre a legislação em vigor, nomeadamente entre as várias tipologias de serviço de transporte coletivo de passageiros, seja ele regular especializado e ocasional, confundindo também com o transporte coletivo de crianças e com o transporte de alunos. Segundo o Estatuto dos Alunos do Ensino Básico e Secundário, o transporte escolar é realizado utilizando a rede de transporte coletivo de passageiros que sirva à localidade onde se situa a escola, devendo para tal os percursos e os horários das carreiras adequarem-se às necessidades do sistema educativo. Exclusivamente nas situações em que não exista uma rede de transporte público que sirva à escola ou em que esta não tenha as características adequadas ao transporte de alunos, podem ser criados circuitos a funcionar em regime de serviço regular especializado. Ou seja, se uma determinada tipologia de serviço não satisfaz as pretensões dos estabelecimentos de ensino, este pode sempre recorrer a outra tipologia de serviço que considera mais adequado. A maioria dos alunos dos estabelecimentos de ensino da região tal como no caso particular do transporte escolar da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, são transportados em serviço de transporte público coletivo de passageiros, serviços regulares, estando obrigados a cumprir as regras de segurança definidas que pretendem garantir o transporte em segurança de todos os seus utilizadores, inclusive as crianças. Por norma, os estabelecimentos de ensino só recorrem ao Serviço de Transporte Coletivo de Crianças, serviços regulares especializados, em situações pontuais relacionadas com as necessidades especiais de transporte ou ainda para a realização de visitas de estudo ou deslocação a eventos, os serviços ocasionais. Os serviços regulares de transporte público de passageiros, que transportam todas as tipologias de público, inclusive as crianças, exclui do seu âmbito de aplicação, entre outros modos de transporte, o transporte coletivo de crianças. Por sua vez, os peticionários consideram que esta legislação de transporte coletivo de crianças deveria ser aplicável ao transporte público coletivo de passageiros. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de realçar que esta Assembleia, recentemente, através do Decreto Legislativo Regional 8/2006, 26 de Abril, efetuou a primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional 23/2006, de 12 de junho, que definiu o regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos, onde se reforçou as condições de segurança no transporte coletivo de crianças na região autónoma dos Açores. Nesta primeira alteração, clarificou-se o âmbito de aplicação do regime. Eliminaram-se disposições relativas à capacidade técnica e profissional dos administradores, diretores e gerentes das empresas. Eliminou-se a exigência dos veículos afetos ao transporte coletivo de crianças estarem equipados com tacógrafo e integrou-se o regime de alterações introduzidas em 2003 do Código de Estado quanto à altura máxima da criança para efeitos de utilização dos sistemas de retenção. Ainda ao nível de segurança, prevê-se que nos serviços regulares especializados e ocasionais passa a ser obrigatório o acompanhamento por um encarregado, independentemente da idade da criança e do jovem até aos 16 anos. Com a referida alteração, harmonizou-se as exigências relativas à aptidão técnica e profissional dos condutores, independentemente da entidade que exerça a atividade de transporte coletivo de crianças, garantindo a igualdade de tratamento no que se refere à certificação dos condutores para todos os tipos de transporte e instituiu-se a frequência obrigatória de uma ação de formação de condutores prévia à realização do exame tendente à obtenção do certificado de capacidade técnica profissional. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista verificou, através das audições, a necessidade dos conselhos executivos, em diálogo e em colaboração com as associações de pais, realizarem iniciativas e ações que, para que o transporte escolar seja cada vez mais seguro e adequado às necessidades dos seus alunos, devendo ser um assunto devidamente debatido, acompanhado e fiscalizado. Ressalta também, de igual modo, a necessidade de continuar a assegurar um sentimento de segurança no transporte dos alunos junto da comunidade escolar, recomendando que se intensifiquem-se as ações de fiscalização da PSP aos transportes públicos regulares que sirvam meios escolares. O Partido Socialista quer reafirmar que a região autónoma dos Açores possui um sistema de transporte coletivo público seguro e adequado às nossas especificidades, que funciona bem sem necessidade acrescidas de recursos financeiros públicos, recorrendo a uma frota que foi renovada nos últimos anos, sendo que o transporte escolar, independentemente do serviço que utiliza, é de qualidade e seguro. Por último, gostaríamos de realçar a unanimidade alcançada em sede de comissão relativamente ao parecer sobre a petição, com os votos favoráveis do PS, PSD e do CDS-PP.
Obrigada, senhores deputados.